Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast Almocinho do RH. E no podcast de hoje eu vou falar para vocês sobre inglês. O tão temido, tão famoso inglês. Será que é tarde demais para começar? Vamos lá? Ano novo. E juntamente com o ano, temos as nossas resoluções de ano novo. Eu aposto que nas resoluções de vocês, temos algo relacionado ao aprendizado de um idioma. E também aposto que esse idioma tem grandes chances de ser o inglês, para muitos de vocês. Por que que eu resolvi falar disso? E por que que o tópico é hoje, né? Será que é tarde demais para começar? Porque eu vejo muitos profissionais que já estão com a sua carreira, né, um pouco mais estruturada, não estão entrando no mercado agora e que não têm o inglês. Muitas vezes conseguiram uma oportunidade em uma empresa, né, já tem às vezes a parte técnica necessária, mas não tem o inglês. Não é tarde demais para começar se você não tem. E te aconselho fortemente que você corra atrás para adquirir. Por quê? Porque o inglês abre muitas portas. Vocês não têm ideia de quantas portas o inglês abre para vocês e do quanto a falta do inglês fecha de portas. Por que que isso é tão determinante quando a gente pensa em recrutamento, né? Quando a gente olha para recursos humanos, por que que isso é um filtro muito grande? Porque pensa aqui junto comigo. Você fala assim, ah, Isa, mas quando eu entrei no meu trabalho, eu também não dominava nada de Excel, ou de SAP, ou de algum software, ou de algum processo. E mesmo assim eu pude aprender, mesmo assim me ensinaram. E isso até então nunca me atrapalhou em nada. Aí eu vou olhar para você e falar, certinho, você tem razão. É, esses softwares, essas skills, elas vão se tornando mais relevantes conforme a gente vai crescendo na nossa carreira. Porque você espera de um analista sênior, de um supervisor, de um especialista, que ele já domine essas habilidades e que você não precise ensinar para elas. Mas, arrisco dizer, que em 6 meses, você já na função, você já estava fera em Excel, já estava fera em SAP, já estava fera nos procedimentos, nos sistemas da sua área. Não é? Em 6 meses, assim, você fazendo aquilo diariamente, você já não estava bom, até talvez para ensinar alguém que entrasse novo na área, e muitas vezes em menos tempo do que isso. Agora, eu acho que dá para contar nas mãos uma pessoa que entrou com um inglês básico, ali não sabia nem o que era o hello, e em 6 meses o cara já está fazendo call com o pessoal do global. Por quê? Porque isso não acontece, meus amigos. O aprendizado de idiomas, ele é demorado, ele leva mais tempo. Por mais que você se dedique, que você passe, assim, a grande parte do seu dia, né, focado em aprender aquele idioma, o que não é a realidade de muitos, né, da grande maioria, você não vai conseguir aprender ele em 6 meses e tá num nível bom de conversação. Isso é fato. Ou seja, a empresa, se ela tiver que abrir mão de alguma coisa, ela vai abrir mão do que você aprende mais rápido. Ou seja, um software, uma ferramenta, algo do gênero, mas não do idioma, se o idioma é extremamente necessário. Por que também o idioma é extremamente necessário em muitas empresas? Porque as empresas muitas vezes são multinacionais. E eu entendo que muitas vezes são nessas empresas que vocês querem entrar. Se você não tem o idioma para entrar numa empresa multinacional, meu amigo, minha amiga, aí sua vida vai ficar muito mais difícil. Porque um gestor, quando ele está contratando, pensa só, ele quer alguém que facilite a vida dele. Pensa quando você vai comprar um produto. Você quer o produto que te traz o máximo de funcionalidades para ajudar na tua vida. Quando um gestor está contratando um funcionário, ele está querendo trazer aquela pessoa que tem o pacote mais completo que vai facilitar a vida dele. E gestores, gente, eles participam de muitas reuniões, de muitos calls, que são as ligações, né, com o time lá de fora. Eles participam de muito disso durante o dia a dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Você ter um funcionário que fala inglês te livra de ter que estar presencialmente em muitas reuniões cujo o assunto, em termos de complexidade, não seria você que precisaria estar lá, mas muitas vezes você precisa estar lá porque você não tem, porque ninguém do seu time tem um inglês. Em organizações grandes, maiores, isso não é nem aceitável. Por quê? Imagina só, você é um gestor que domina muitas coisas técnicas, mas você tem que estar numa reunião sobre como cadastrar um produto no sistema, porque quem vai dar é o time da França que fala inglês, mas ninguém da sua equipe que faz essa atividade no dia a dia tem um inglês para estar lá. Então a gente vê em muitas empresas, né, até para as funções mais simples, o inglês sendo requisito fundamental, sendo essa régua que vai conseguir realmente saber quem está dentro, quem está fora. Essa é a realidade do mercado hoje. Como eu falei para vocês no começo, você não tem o inglês hoje? Tudo bem, é o passado já foi. A gente não pode ficar preso em lamentações. Putz, agora que você falou isso, quantas oportunidades eu já não perdi? Nossa, quantas empresas eu fui reprovado porque não tinha o inglês? Nossa, nossa. Gente, lamentação é diferente de ação. O passado já foi. Não temos como agir sobre o passado. A gente tem como agir no presente para que ele reflita o nosso futuro. Ou seja, qual vai ser a nossa perspectiva daqui para frente? O que que eu vou fazer para não perder mais oportunidades? O que que eu preciso fazer para não perder mais oportunidades? Aprender. Aí você pode me falar assim: Isa do céu, eu não gosto de inglês, eu odeio inglês. Só de ouvir o pessoal falando já me dá agonia, me dá gastura, assim, ó. Não gosto de inglês. Aí eu vou olhar para você e vou falar assim, ó. Sinto muito, mas é isso aí, você vai ter que aprender. A gente, como ser humano, pensa, lembra da época da escola. A gente não gosta do que a gente não sabe. Isso é um fato. Você pode, por exemplo, não ser indiferente às ciências. Mas se por quê? Às vezes você não era aquilo que brilhava o teu olho, mas se você não ia mal, você não odeia. As matérias que você odeia do ensino médio, da faculdade, eram as matérias que eram mais difíceis para você, que você não gostava, que você não sabia, que você ia mal em prova, que você não conseguia, né, não se dedicava ali para entender o conteúdo direito, ou tinha dificuldade. A gente, como ser humano, não gosta do que a gente não sabe, isso é fato. Ou seja, se você está me dizendo que você não gosta de inglês, é obviamente porque você não sabe inglês. Eu também não gosto de russo, mas eu não sei russo. Eu vejo a pessoa falando, eu não gosto que a pessoa fale, eu não entendo o que ela está falando. Como que você resolve, então, fazendo isso? Aprendendo a lidar com o desconforto. Você vai ter que aprender a lidar com o desconforto inicial de não ser bom em falar inglês no início. Ninguém é bom em nada quando começa. Você vai precisar encarar esse desconforto inicial para que isso seja superado quando você começar a ver que você está entendendo e você olhar, putz, eu sempre odiei inglês, mas não é tão difícil assim. Acho que eu gosto. A gente gosta do que a gente sabe. Aí você vai começar a ver que você tem inglês em um monte de posts no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Você vai começar a perceber das séries que você vê que tem inglês. Você vai ver o quanto o inglês está presente no nosso dia a dia. E aí, eu não tenho dúvida que você vai começar a gostar. Eu não conheço ninguém que domine o inglês e fale, Isa, eu odeio inglês. A pessoa pode ser indiferente, mas eu não conheço ninguém que domine um idioma e falar que odeia aquele idioma. Né? A gente até quando desgosta do português, é porque a gente não lembra das regras direito. O português é complexo, tem um monte de acento, conjugação, tempo verbal, enfim. Mas é porque a gente não sabe também. Mas se você falar assim, putz, odeio português 100%, você não odeia porque é sua língua materna, como você se comunica. Mas voltando, né, ao nosso tópico de origem aqui. Ou seja, a gente não gosta do que a gente não sabe. Você não vai perder oportunidades daqui para frente. Então, o que que você vai fazer? Você vai aprender. O que você precisa fazer para você aprender? Quem vai te responder isso, a priori, é você mesmo. Você vai olhar para você e vai lembrar como que eu aprendo. Eu, Isabela, pessoalmente, preciso de aula. Preciso que alguém me ensine. Eu sou uma pessoa, nem que seja uma videoaula. Eu tenho dificuldade em conseguir concatenar todo o conteúdo para conseguir aprender aquilo de maneira autodidata. Eu preciso que alguém, no mínimo, me diga onde, o que que eu preciso aprender em cada vez ou para onde eu vou. Eu preciso de uma orientação. Eu aprendi inglês pessoalmente em escolas, né? Em escola de inglês mesmo, aquelas que vocês devem conhecer por aí, em toda a cidade tem várias. Mas o que que eu falo para vocês? Qual que é a minha dica com relação a escolas de inglês? Procurem boas escolas. Boas escolas fazem toda a diferença no tempo e na qualidade do seu inglês. Muitas escolas vão passando os alunos sem que a qualidade do inglês seja uma qualidade adequada. O que que você precisa se desapegar? E a gente brasileiro gosta muito de papel, de certificado, né? Não adianta você ter o certificado de que você é o Advanced Plus, More, não sei o quê, e quando alguém for tentar falar com você numa entrevista, você não conseguir falar. No mundo corporativo das entrevistas, né? No mundo corporativo, quando você vai entrar numa empresa, pouco importa o papel. O papel, o certificado, isso, gente, não faz diferença alguma. Tirem essa mentalidade de que você, ai, mas eu não vou ter certificado se eu aprender sozinho. Gente, sinceramente, tanto faz. O que vai valer numa entrevista de inglês é o seu conhecimento. É você conseguir falar com as pessoas e, além de tudo, você conseguir ir bem em possíveis testes que podem ter escritos, né? Testes online, coisas do gênero. É isso que vale do seu inglês. Eu mesma já fiz inglês em escolas e tava indo, nossa, pro Plus, Advanced, tinha ficado, sei lá, 4 anos na escola, mas eu sabia que eu não era avançado. A gente sabe. Eu sabia que se eu tivesse que conversar com alguém, eu não ia conseguir falar, eu não tava confortável. O que que eu fiz? Eu, Isabela, eu mudei de escola, fui para uma escola, outra escola, voltei alguns níveis, e aí eu foi onde eu realmente comecei a construir e ficar confortável com o meu nível de conhecimento para falar, não, agora eu consigo fazer isso, eu consigo falar aquilo. Ou seja, desapeguem do papel, foquem na qualidade. Qual está sendo o meu progresso real? O que que eu consigo fazer hoje? Ficar só falando sobre viagem, aprender a pedir lanche, gente, isso é importante quando você for viajar fora. Mas você precisa ter um inglês para nível de conversação, falar sobre tópicos. Pegar como se você estivesse conversando aqui comigo e falar alguma coisa em inglês. Falar sobre o seu trabalho, falar como é o seu dia, falar como é a sua família, falar como executa uma tarefa, dar uma orientação, tirar uma dúvida. Esses são os skills, né, as habilidades importantes. E se você souber inglês, você vai ver o quanto das palavras, os termos que a gente usa no dia a dia, que eu uso aqui com vocês, são em inglês. E o quanto você vai perceber o quanto o inglês está presente, uma vez que você conseguia desandar nisso, né? Conseguia desandar, não, perdão. Conseguia andar nisso de uma vez. Repassando, então. O papel não serve para nada quando se trata do inglês. Sentirem isso da cabeça de vocês. Não importa se você aprendeu jogando videogame, se você está na melhor escola da sociedade do Brasil, isso não faz diferença. O que importa é você falar e ir bem nos testes. E como eu falei de resoluções de ano novo, esse ano eu decidi que eu vou aprender espanhol, né? O inglês eu já tenho, e então eu decidi que eu vou aprender espanhol. Então eu tô nesse mundo de novos idiomas e eu quero dar algumas dicas de alguns aplicativos de graça, porque muitas vezes a gente alega como uma desculpa para não atingir nossa meta de aprendizado a falta de dinheiro. Nossa, eu quero muito aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro para ir na escola, não tenho isso, não consigo pagar um professor particular. E agora? Primeiro, eu quero falar para vocês que não ter dinheiro não é desculpa para deixar de aprender qualquer coisa no mundo globalizado de hoje. A gente tem o Google, a gente tem a internet. Se você pesquisar como aprender inglês de graça, vocês vão ter desde cursos online gratuitos até pessoas, canais no YouTube, Facebook, Instagram, que passam esse tipo de conteúdo para vocês. Além, é claro, de alguns aplicativos que eu vou indicar para vocês. Como eu falei, esses são aplicativos que eu usei, que eu gostei e que, né, acho que podem fazer sentido para vocês, caso vocês queiram uma alternativa até para fazer o idioma estar tá mais presente no seu dia a dia. O mais conhecido de todo mundo, né? E muitas vezes até parece um pouco infantil, é o Duolingo, mas ele é bem bom para que a gente consiga inserir vocabulários, né? Vocábulos no nosso dia a dia para tópicos gerais, gente. Então, assim, se você tem zero conhecimento da língua, qualquer coisa é melhor do que nenhuma coisa. Ou seja, se você não tem nada. Com isso, você já vai conseguir adquirir algum conhecimento básico e ir aprendendo vocabulário sobre situações do dia a dia, né? Ou seja, já é um início para que, vamos supor, ah, não tenho dinheiro nesse ano, não tenho dinheiro nos próximos 6 meses. Pensa assim, o máximo que você conseguir aprender sozinho, aprender online, quando você vai para uma escola, você pode fazer um teste de nível ou com o próprio professor particular. E com isso, se for numa escola, você pula um semestre, 2 semestres. Imagina o quanto de dinheiro você não economizou só nessa brincadeira de aprender as coisas online. Outro aplicativo bem interessante também chama Busuu. Instalei ele recentemente, também parece ser muito bom. E um que é bem conhecido, ele tem até umas ferramentas pagas, né? Todos esses também têm versões pagas, mas ele chama Rosetta Stone. É bem interessante também. Pesquisem no, na loja dos aplicativos de vocês aí do celular. E até se vocês jogarem na própria Play Store, né? Ou na loja de aplicativo de vocês. Aprender inglês, aprender espanhol gratuito. Vocês vão encontrar vários aplicativos e vocês podem testar o que faz mais sentido para vocês. A mensagem que eu quero deixar desse podcast é que não é tarde demais para começar. Começa hoje, começa a melhorar hoje. Todo mundo, acho que quase todas as pessoas com quem eu falo hoje em dia falam: putz, eu queria melhorar, queria praticar mais, ou eu preciso aprender inglês. Não deixa para amanhã. O que passou, que as oportunidades que você perdeu, já foram. O que você pode mudar daqui para frente? O inglês, ele abre muitas portas para oportunidades novas, muitas vezes até para promoções, se você quer continuar na mesma empresa, né? O inglês abre portas para tudo, seja para conhecimento, para fontes mesmo, né? Tudo que a gente pesquisa hoje na internet tem 5, 6 vezes mais em inglês, ou seja, é uma habilidade importante. Domine o inglês, se esforce, aprenda a lidar com o desconforto inicial de não saber, você vai ver o quanto é recompensador. Nada gostoso na nossa vida vem fácil. Tudo exige um pouco de esforço e principalmente um pouco de desconforto inicial. E eu tenho certeza que se você for capaz de aguentar esse desconforto inicial de não saber, aceitar que você não vai ser bom quando você vai começar, os frutos que você vai colher vão com certeza compensar esse esforço e esse desconforto inicial. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira, que o que eu falei possa ser útil para você ou para alguém que você conhece. Se você gostou do que eu falei, compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Às vezes isso pode não ser útil para você, mas pode ser útil para outra pessoa. Você nunca sabe o que o outro pode estar precisando ouvir. Se você quiser fazer alguma crítica, uma sugestão, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Você pode me encontrar pelo Instagram, que é mocinha.rh, ou pelo meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. E também, para finalizar, eu atuo oferecendo serviços de consultoria, análise de currículo, LinkedIn. Se você também precisar de alguma ajuda com isso, você pode me procurar pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail, você decide. Obrigada, até a próxima semana, espero que tenham gostado.